entrada?
Ai, não está certo.
Peço para começar.
Okay, muito boa tarde. Começava por agradecer a todas as deputadas aqui presentes, através da deputada Elza Paz, que é a presidente da comissão, e a todas as outras que estão aqui presentes, pela oportunidade que nos dão de podermos passar aqui e partilhar convosco um pouco do trabalho que estamos a fazer, tanto na Guiné-Bissau como aqui em Portugal, com vista à mudança do comportamento das nossas comunidades em relação a práticas, algumas que são tidas como parte da identidade cultural de comunidades, mas que hoje em dia são vistas como muito nocivas à nossa saúde, e que se está a fazer um grande trabalho no sentido de educar e informar para a sua mudança. Como a deputada Elza já sabe, esse é um projeto que está a ser implementado com a colaboração da ONG, a parceria da ONGD portuguesa Pay de Facto, que se encontra aqui em Portugal, e ela conta com o apoio e financiamento da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade aqui de Portugal e a cooperação portuguesa na Guiné-Bissau. Sim, sim.
Nós agradecemos, muito obrigada, de continuidade. Este projeto foi um projeto que foi desenhado conjuntamente pela PID com o Comitê e que dá cumprimento à medida do plano para a eliminação da mutilação genital feminina, ou seja, desde 2009 que Portugal tem planos nacionais para a eliminação da mutilação genital feminina, teve até 2017, em 2018 esses planos já não existirão. E este projeto, que se iniciou o ano passado e que irá até junho, julho deste ano, dá cumprimento a essa medida específica. Portanto, foram precisos três planos, e foi no último ano do terceiro plano que este projeto, que é uma medida concreta, está a ser implementado. Este projeto é um projeto que tem a ver com a capacitação, e o que nós vamos fazer é mostrar imagens, algumas imagens do projeto. Da capacitação. O projeto não atua apenas na área da mutilação genital feminina, atua na área da mutilação genital feminina, dos casamentos infantis forçados e combinados, e também na escolarização, na defesa da escolarização e direitos das meninas, com um impacto ao nível da saúde sexual e reprodutiva, etc. Isto é apenas uma fotografia de parte da equipa do Comitê na Guiné-Bissau. O Comitê, este é o momento, foi da apresentação do projeto, que aconteceu em junho de 2017 no Centro Cultural Português em Bissau. Aqui, além de parlamentares e do embaixador, são também representantes das Nações Unidas e da União Europeia. Esta é uma são duas fotos que mostram, uma parte do trabalho tem a ver com o trabalho também com parlamentares, com os setores e com as lideranças femininas políticas. Ali está, do lado esquerdo, está a Fatu com a senhora Nedira Cabral, que, como saberão, é a filha do Amílcar Cabral, e depois também que é conselheira do Presidente, e também a deputada e Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, Suzy Barbosa, que foi a ex-secretária de Estado da Cooperação, e aquele depois ao lado é um momento da apresentação do projeto em Bissau. O projeto tem tido várias áreas de intervenção, nomeadamente ao nível da formação de profissionais, e temos contato com voluntários. O primeiro momento de formação foi para jornalistas, e a Fatu poderá falar do impacto que isso veio a ter. E quem foi a Bissau connosco fazer formação em regime de voluntariado foi uma jornalista portuguesa, a Carla Adão. Portanto, e isto foi muito importante porque, dada a situação da imprensa na Guiné-Bissau ter uma jornalista reconhecida por todos, foi profundamente empoderador para os jornalistas, e isto teve impacto. A Fatu pode dizer, inclusive, o que é que tem resultado desta formação de jornalistas. Aquele é o momento depois da entrega dos diplomas, etc. O projeto tem intervido ao nível da formação também, por exemplo, aqui é a formação de ex-fanatecas, herdeiras da faca e ajudantes das fanatecas. E foi um momento em que o próprio Comitê, são tudo ações de formação desenvolvidas pelo próprio Comitê no âmbito do projeto, o Comitê faz a formação, e muitas destas senhoras nunca tinham visto o impacto dos cortes. E o comitê, como tem um trabalho também de recolha de fotografias, que nós não mostramos aqui e que já foi também apoiado na altura, é muito interessante ver a evolução destas senhoras. Aliás, uma das mulheres que está aqui, esta senhora, a senhora Anima, foi a primeira mulher a declarar o abandono da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. E uma fanateca. E a presença dela nestas ações é muito importante, porque estas ex-fanatecas, herdeiras da faca e ajudantes, não só são, neste momento é uma questão de prevenção, mas também de elas próprias se transformarem em ativistas e serem mensageiras de uma nova mensagem. Aqui é parte de uma ação de formação, porque o projeto também está a fazer ações de formação junto de profissionais de saúde. E o que é curioso é que não são as lideranças tradicionais dos serviços de saúde que estão aqui, não só, mas são os profissionais e as profissionais que diretamente recebem as mulheres. Porque uma coisa muito frequente nas ações de formação, quando são até no contexto das cooperações, é que vão-se atingir os chefes de serviço, os diretores de serviço, etc. Estas não. Estes são os técnicos que estão diretamente ao nível do serviço e que estão a atuar nos serviços de saúde dos bairros onde o projeto também está a atuar. Uma das coisas que se diz em Portugal é a dificuldade de trabalhar com as lideranças religiosas. Através deste projeto nós temos trabalhado com as lideranças religiosas nas mesquitas, nas madraças. Aqui é um momento de uma das reuniões das ações de formação com os imams na madraça do... Ai, já andei para trás, peço desculpa. Não, estou a andar ao contrário. Na madraça do bairro militar. E aqui na formação e também as reuniões que tivemos aqui, por exemplo, esta foi em Mansoa, com o líder da
União Nacional dos Imams.
Exatamente. E aqui estão alguns dos imams, inclusive aqui o professor Mamadou Embaló, que é vice-presidente da Liga dos Sábios Muçulmanos Guineenses. Aqui são dois momentos do projeto em simultâneo em Lisboa e na Guiné-Bissau, que foi através da campanha Sim Igualdade, que foi apresentada em Lisboa no dia 10 de dezembro e também em Bissau no dia 10 de dezembro. Portanto, foi uma iniciativa conjunta em simultâneo nos dois países. E ali estão alguns dos rostos das mulheres. São 30 mulheres guineenses, 30 mulheres portuguesas, líderes, jornalistas, parlamentares, etc., artistas, que se juntaram a esta campanha, que teve mais de 140 mil adesões positivas ao nível das redes sociais. Estes são, agora vamos ver, fotografias de momentos do projeto. O projeto está a intervir, a Fátima poderás explicar depois rápido isto. O projeto está a intervir em 10 bairros do setor autónomo de Bissau, tem impacto noutras regiões, e estes são momentos das ações que são feitas frequentemente ao final do dia. Portanto, são muitas as pessoas que se juntam nos bairros para trabalhar, para ouvir falar sobre estes temas. Não são só mulheres, não são só homens, são mulheres e homens, são crianças, são jovens, são os diferentes tipos de lideranças religiosas, formais e informais, líderes de bancada, líderes de associações, etc. Curiosamente, as mães vão também com os filhos, o que significa que há aqui uma dimensão intergeracional que está a ser tida em conta. São grupos muito grandes de mulheres que se juntam, e quem está a fazer este trabalho são jovens, portanto o comitê formou através do projeto jovens, e são animadores jovens que estão a falar diretamente com estas mulheres, destas mulheres e com esta população, de várias das temáticas. Não se começa pela mutilação genital feminina, começarão por outros temas. Este é mais um momento, portanto, de trabalho. Este, se não me engano, é no bairro do Quelelé. Aqui, frequentemente se dizem que as mulheres não falam em público e que os jovens estão pouco envolvidos e que as lideranças têm que ser masculinas e mais idosas. Aqui temos dois exemplos muito concretos. É uma mulher líder da Associação de Mulheres do Bairro, e é também um jovem que é líder de uma das associações do bairro, que tomam a palavra e explicam e fazem a adesão ao trabalho
isto
que...
Isto é na nossa presença mesmo.
Isto na nossa,
isto
presença.
É na nossa presença.
Foi na nossa presença esta, se calhar. Aqui, aqui deste lado está a Fatu, esta é uma das monitoras e esta é outra das mulheres líderes dos bairros, porque os bairros em Bissau têm diferentes tipos de liderança. Aqui são duas reuniões específicas, uma com a cooperação portuguesa e o Sistema das Nações Unidas através do Programa Conjunto FNUAP UNICEF para o Abandono da Mutilação Genital Feminina, e aqui era com o então Ministro dos Assuntos Sociais e da Mulher. Aqui é um momento, este ano, devido à situação política, as iniciativas estavam previstas para os 6 de fevereiro, não foram possíveis de realizar onde era suposto que fossem realizadas, que era inclusive com a validação da nova estratégia da Guiné-Bissau, e rapidamente nós conseguimos em 3 dias que a cooperação portuguesa reunisse e aceitasse, e o 6 de fevereiro da Guiné-Bissau foi este ano celebrado no centro Cultural Português, com uma sala cheia. Aliás, o embaixador, além de ter uma sala cheia, pela primeira vez, o Canal Nacional de Televisão teve um direto em que apareceu a falar o embaixador de Portugal, a primeira dama guineense, a Fatoumata, a presidente da PID, e ainda a representante da UNICEF. E isto foi muito importante porque foi no horário nobre da televisão nacional. Estes são mais 2 momentos do trabalho em diferentes bairros. Eu tenho pena de não se conseguir ver, mas pronto, lamento. E este também é um momento de um trabalho que está a ser feito, não pelo comitê, mas esta é a identificação de necessidades ao nível da saúde materna na Guiné-Bissau, muito concretamente numa das ilhas mais distantes, que é Orango. Estes são mais momentos de encontro nos bairros. Aqui não se consegue ver, mas aqui está a equipa que foi à Guiné-Bissau, a equipa da cooperação portuguesa. Pela primeira vez a cooperação portuguesa teve uma equipa que fez seguimento deste projeto. E foram 3 pessoas da cooperação portuguesa ver o impacto do projeto e o que é que está a acontecer no terreno. E aqui foi quando a presidente da SIG, também num contexto de uma visita de trabalho a convite de uma ONG, participou numa das iniciativas do projeto. E temos aqui mulheres, muitas das mulheres que são abrangidas pelo projeto. E temos aqui também, este aqui é num dos bairros, que é no Cupilum de Baixo, o trabalho que as monitoras estão a fazer com esta comunidade, com este bairro. Aqui é no Cupilum de Baixo, é também um momento de trabalho, porque são sessões que se passam na rua. Portanto, nos espaços livres, debaixo das árvores, junto às casas das pessoas, alguém que empresta uma casa para que no quintal se possa. Portanto, não precisamos de salas para este tipo de encontro, porque os jovens estão diretamente a trabalhar nos bairros. Estes são mais 2 momentos de jumbais, de encontros grandes de mulheres com o comitê, em que as jovens participam ativamente, fazem perguntas, testemunham, dizem o que é que querem, e uma das coisas, por exemplo, muito frequente é as mulheres e as jovens pedirem alfabetização. Isto é algo que é muito frequente, porque o projeto, com estas temáticas, abrange depois uma série de outras. E o levantamento de necessidades que está a permitir e a articulação com possíveis respostas locais também. Estes são mais momentos de trabalho com as comunidades, são tudo em bairros diferentes. Este não é uma. Não, são fotografias do projeto, mas não é de uma atividade direta do projeto. Ou seja, nós visitámos, na última vez que estivemos na Guiné-Bissau, uma comunidade do interior que há 2 meses atrás tinha feito a declaração de abandono da prática. Ora, o projeto, que é um projeto de 1 ano, que gostaríamos que fosse continuado, o projeto não pode, num projeto de 1 ano, dizer que vai declarar o abandono. Não. O que este projeto de Meninas e Mulheres visa é, todo este trabalho, no final haver uma declaração de compromisso. Porque uma declaração de abandono, à semelhança do que aconteceu aqui nesta comunidade, que é a comunidade Madina Mandinga, só ao final de 2 ou 3 anos. E isto significa que todo este trabalho tem que ser continuado. Porquê é que trouxemos esta fotografia? Porque nós fomos lá, fomos ver exatamente o que é que estava a ser feito e de que modo, passados 2 meses, a comunidade continua engajada e a trabalhar. E os jovens que foram os monitores deste projeto, ali, continuam também a ser reconhecidos e ouvidos. Pronto, basicamente, nós queríamos terminar. Isto são fotografias que não foram vistas ainda, só é a primeira vez que estamos a apresentá-las e vamos guardá-las. São as facas que na Guiné-Bissau mutilam as crianças e as meninas. Portanto, quem diz que na Guiné-Bissau as meninas são cortadas com lâminas, com vidros, etc., não conhece a Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, são estas as facas que são utilizadas, são facas feitas pelos ferreiros, são facas que passam de geração em geração e que são facas que foram entregues ao comitê, não a troco de dinheiro, porque isso é importante que se diga, o fanado alternativo a troco de dinheiro não funciona. Estas mulheres abandonaram porque estão convictamente formadas e ativistas no abandono desta prática. Portanto, nós não vamos fazer as contas, mas se calhar se pensássemos quantas meninas é que são salvas pela entrega destas facas ao Comitê Nacional, se calhar as coisas podem nos bater de outra maneira. Pronto, basicamente era isto. E agora passava a palavra à Fatu, porque os conteúdos são todos por ela. Também, desculpe.
Muito obrigada, doutora Alice Frade, pela apresentação e pelas imagens que também aqui nos traz e que nos tocam muito, como é óbvio, sobretudo pelo trabalho que estão a desenvolver e que levam a que comunidades possam abandonar esta prática nefasta. Fatu.
Muito obrigada, deputada. Elisa Paes, bom, era para dizer, como viram nas fotos, o projeto está a intervir em 10 bairros do setor autónomo de Bissau, porque até aqui os trabalhos que se faziam em relação à mudança do comportamento, em relação a essas práticas na Guiné-Bissau, a gente pensa que os que estão na cidade, na capital, por estarem dentro da cidade, por estarem na capital, pensa-se que se tem mais informações sobre as consequências nefastas dessas práticas, por isso é que sempre se priorizou o interior do país para se fazer o trabalho. Mas depois acabamos por identificar bairros em que ainda as pessoas continuam e estão, se calhar, até mais atrasadas nesse sentido em relação àquelas que estão no interior. Por isso, manifestamos o interesse de poder intervir nesses bairros e iniciamos com esse projeto, como a Alice acabou agora de dizer. Apesar de Portugal tiver 3 planos para o combate à mutilação genital feminina, todas elas recomendaram a pertenência de um projeto, tanto cá como na Guiné, para o combate dessas práticas, mas nunca se conseguiu. Esse foi o primeiro projeto nesses dois países, e que foi graças a, obviamente, ao engajamento da antiga secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, que é a deputada Catarina Marcelino, o qual deu início a esse projeto, que está a ser desenvolvido aqui em Portugal através da parceria da ONG da Portuguesa Pai de Facto e na Guiné-Bissau pelo Comitê. Como eu estava a dizer, em Bissau trabalhamos essas temáticas no quadro de informação e sensibilização das comunidades sobre as consequências dessas práticas, de práticas da mutilação genital feminina, dos casamentos infantis e forçados e também da importância da escolarização das meninas. Esse trabalho é feito com as animadoras, como vocês viram, que são encontros que se fazem no período da tarde, a nível das diferentes bairros, já quando as mulheres vão às líderes dele, aquelas que vão vender, aquelas que vão ao trabalho, mas indo já no período da tarde, se encontram num sítio e nesse sítio é que se faz aquele jumbai debatendo essas temáticas e mais outras que às vezes elas mesmas levantam, como é o caso da alfabetização que elas pedem, o apoio para conseguirem água potável, quer dizer, furos de água, porque existem bairros ainda na capital onde não existe água potável e as mulheres se deparam com essas dificuldades de se deslocarem para irem buscar água, para irem todo um trabalho ainda que faz com que o dia a dia delas continue a ser mais pesado. E a alfabetização, obviamente, a sua importância, como todos sabem, é, se sermos escolarizados, é que faz toda a diferença. Mas não sendo isolados a vida dessa comunidade dentro dos bairros, existindo outras estruturas, tanto elas públicas ou privadas, que funcionam, por isso o trabalho fez-se estrategicamente com todas essas estruturas, com os profissionais de saúde existentes, através dos centros de saúde que existem naqueles bairros, mas também através das próprias escolas que existem. São formados professores que, em três momentos, vão passando mensagens sobre isso. São professores membros das próprias comunidades, são professores que passam essas mensagens com os alunos nas escolas e também nos dias das reuniões com os pais encarregados de educação, chamam-nos para irmos aproveitar daquele momento para passarmos mensagens. Quer dizer, é que a comunidade aqui é atacada com essas mensagens em vários momentos. Nos próprios jumbais nos bairros, nos centros de saúde, nas consultas pré-natal e outros, consultas de planeamento familiar, mas também nas escolas, os mais novos são atacados. Só para verem, aqueles jumbais na tarde são um exemplo, por exemplo, onde participam até crianças, são menininhas que vêm, ninguém dá, parecem que não sabem nada, que não estão a ouvir. Tivemos um caso no interior da Guiné, em Bigéne, foi uma criança de 4 anos, é que foi denunciar numa escola que a sua irmã e as suas primas foram submetidas à prática e ela tinha ouvido num dos jumbais, não, tinha ouvido que não se podia fazer aquela prática. Então, ela foi dizer à professora da escola, da pré-escolar, ah, disseram aqui no outro dia que não se podia fazer, mas a minha irmã e as minhas primas foram submetidas à prática. Foi assim é que se descobriu. Quer dizer, a gente vê aquelas crianças ali, algumas pessoas dizem, não, as crianças mais começam, estão a fazer barulho. Nós dizemos, não, deixem as crianças, elas não vão fazer barulho, não nos vão perturbar. Elas não falam alto porque elas vão ouvindo. A gente pensa que não tem nenhuma ação, estão lá, mas eles acabam por ouvir. E como são precisamente crianças, são inocentes, o que ouvem é que vão fazer. Estão a ver? Então, por isso é que elas aparecem com filhos, com não sei o que. A gente deixa e todo mundo participa da forma como pode na realização dessas ações de jumbai. Essas ações podem perguntar hoje qual é a ação. Vocês veem as fotos. Numa primeira fase, quando você começa a falar sobre essas temáticas, a tendência até é das pessoas, não aceitarem, não comparecem. Por exemplo, cá, quando se quer falar sobre esse assunto, as pessoas não querem falar e fogem. Mas as fotos que vocês viram aí, viram a aglomeração das pessoas. O que quer dizer que querem ouvir. E esse querer ouvir, a partilha que se faz, pode nos levar, com a continuidade, obviamente, esperamos que consigamos renovar esse projeto por o tempo que se quer, pode nos levar, obviamente, a uma declaração de abandono, porque o facto de eles estiverem já a ouvir. Mas aqui eu vou diretamente aqui um pouco só. O que está a acontecer aqui, quando a gente vem cá, é tentar entrar em contato com as comunidades aqui guineenses cá, locais, e que estão um pouco espalhadas e que se movem de um lado para o outro. Como sabem, existe a mobilidade. Hoje as pessoas estão na Odivelas, amanhã estão em Amadora, depois de amanhã estão do outro lado do rio à procura de melhores sítios onde podem trabalhar, onde podem pagar menos a renda, onde podem... Então existe essa mobilidade. Por isso é que desta vez também entramos em contacto já com a Câmara de Odivelas, já fizemos um primeiro encontro e no dia 13 vamos ter um encontro com as comunidades islâmicas lá da Odivelas, porque a Odivelas é um dos bairros com a maior prevalência, segundo o estudo que se fez aqui em 2015, de prática da mutilação genital feminina. E também as lideranças islâmicas que residem em Odivelas são as que são mais resistentes cá em se falar sobre a temática. Não querem ouvir e não aceitam que as pessoas... Por isso estamos a querer um envolvimento das câmaras para nos poder fazer trabalhos mais longos aqui, para ter uma estrutura aqui. Estamos a pedir a colaboração das câmaras para a obtenção de espaço onde poderemos funcionar e ver com outros projetos a possibilidade de se conseguir pelo menos a nossa permanência cá, em vez de virmos uma ou duas semanas para um ou outro encontro, mas uma permanência de uns 3 meses, formar cá, identificar as pessoas, formar uma equipa à semelhança do que está a fazer na Guiné. Isso porquê? Porque existe uma grande diferença em termos de avanços na Guiné e aqui. E nós queremos ter tudo ao mesmo nível, porque aqui as pessoas ficaram paradas no tempo. estão ainda da mesma forma como estavam quando saíram da Guiné. E não sabem que na Guiné a gente já avançou. Ainda estão a dizer tabu, tabu, enquanto nós na Guiné, como vocês puderam ver, está-se a avançar. E nós não queremos. E como eles estão cá na Europa, estão a viver com os brancos, na terra dos brancos, são um exemplo para aqueles que estão lá no país. Mas às vezes, nesse âmbito, os exemplos que eles dão são exemplos negativos. E nós queremos que todos fiquem do mesmo nível de informação para se influenciar positivamente e não negativamente. Por isso estamos a querer, também com o vosso apoio, para verem como é que, com, através do governo e da relação que têm com as diferentes câmaras e outras, puderem nos apoiar na abertura, na concepção de um projeto que poderá intervir também cá e fazer-nos chegar junto às comunidades para se poder. Pensamos que ainda há muita coisa a dizer, mas o tempo é escasso, percebemos, pensamos que vamos, como tivemos o sonho de um primeiro projeto entre Guiné-Bissau e Portugal, conseguimos o sonho de termos um projeto mais amplo, com mais duração, aqui em Portugal. Também pensamos que um dia vai acontecer e se calhar lá teremos mais tempo de podermos estar juntos e conversar ainda muito mais. Então, muito obrigada e estamos à vossa disposição, se quiserem, de uma ou outra questão a colocar. Estamos aqui, geralmente, com o professor Mamadou Embalo para demonstrar que as lideranças religiosas islâmicas na Guiné-Bissau estão envolvidas nesse trabalho, mas se quiserem uma ou outra questão dirigida a ele, ele está disposto também a responder às vossas questões. Obrigada.
Muito obrigada, Fatoumata. Eu então passaria a palavra ao professor Mamadou Embalo. Nós não temos muito tempo, temos um quarto de hora. Eu ainda queria passar a palavra aos grupos parlamentares para vos colocarem algumas questões ou comentários ao que acabaram de dizer. Uma intervenção muito rápida. Também podemos fazer ao contrário. Posso passar a palavra aos grupos parlamentares e depois faz a intervenção final. Pode ser?
Sim.
Assim, sim, rápido, sim, é melhor. Então sim. Vá.
Agora vou ficar na parte final.
Então, senhora deputada Santa Pereira, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero naturalmente cumprimentar Alice Frade, que já é aqui da casa, Fatoumata Baldé e o professor Mamadou Embalo. Cumprimentar, agradecer a exposição, que foi, de facto, e para mim, pessoalmente, para mim e não só, certamente para a senhora deputada Susana Amador, somos ambas de Odivelas e, portanto, sentimos naturalmente que temos responsabilidades acrescidas e por mim falo, mas falarei por ela também neste sentido, porque sei que é sensível a estas questões, estaremos disponíveis para dar o nosso contributo no desenvolvimento e na consciencialização destas matérias. E apraz-me saber que já estão em contacto com a Câmara Municipal por forma a desenvolver trabalho a esse nível. E depois o que dizer? Estas últimas imagens são de facto e de veras arrepiantes, estas últimas imagens que nos trouxeram aqui, e portanto isto faz-nos pensar que de facto ainda temos um longo caminho a percorrer e que este tipo de projetos, o vosso projeto, é de facto de saudar, e não é um projeto que tenha resultados imediatos, porque isto mudar mentalidades, sobretudo enraizadas em fenómenos culturais, e deve ser de veras muito, muito difícil, e portanto não posso deixar de as felicitar por esse imenso trabalho e naturalmente dizer que achamos que, do que eu percebi, o projeto vai terminar agora em junho de 2018 e portanto haveria que dar continuidade a esse projeto por algum tempo que pudesse garantir estabilidade neste trabalho para se verem resultados. Foi isso que percebi. Parece-me sim, parece-me todo pertinente, até para chegarmos de facto à declaração de abandono da prática, julgo eu, mas não deve ser fácil, e portanto haveria que dar uma nova continuidade a um projeto com um prazo mais alargado, 3 anos, para podermos conseguir efetivamente resultados visíveis do vosso trabalho. Eu queria dizer que estas matérias me têm impressionado, também impressionado os números. Nós temos uma plataforma de dados de saúde, como sabem, onde se criou especificamente um separador específico para registro destes casos, e todos os anos o número de casos tem vindo, que são lá registados, tem vindo a aumentar. Portanto, é uma prática que ainda é feita e que ainda é desconhecida, e portanto, o que posso dizer é solidarizar-me com o vosso trabalho, colocar-me à vossa disposição naquilo que possa eventualmente ajudar, e também fiquei sensível ao facto, e nós isso como atores políticos podemos tentar desconstruir, de os líderes islâmicos da comunidade em Odivelas serem os mais resistentes portanto, a abandonar estas práticas e à sensibilização sobre estas práticas, e portanto coloco-me naturalmente ao vosso dispor para aquilo que entenderem que se possa fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava a palavra à senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também, no que diz respeito à localização de Odivelas, foi presidente da Câmara de Odivelas durante muitos anos, seguramente trabalhou de perto, já na altura, com esta realidade. Faz favor, senhora deputada.
Muito bem, muito obrigada. Foi só até há 2 anos atrás, ainda é recente. Quero começar por saudar a delegação, na pessoa da doutora Alice Frade, da Fatou Baldé e do professor Mamadou Embaló, e portanto desejar-vos as boas-vindas a esta subcomissão e saudar todas as colegas e colaboradores presentes. Aquilo que queria dizer em primeiro lugar era saudar o trabalho deste comitê, e portanto é um trabalho louvável, meritório, necessário, oportuno, atual, e continua a ser urgente, e agradecer o projeto que aqui trouxeram, ilustrado com fotografias e com registros que revelam um trabalho que é feito no terreno. Nós precisamos de concepção teórica, precisamos de princípios, temos os edifícios legislativos nacionais, europeus e internacionais edificados, mas depois precisamos de ir para o terreno e mudar, e só se muda de facto no terreno, e por isso saudar-vos por essa ligação próxima às pessoas e por apostarem naquela ferramenta que faz mudar o mundo, que é a educação e a capacitação. E já o Nelson Mandela o dizia, que é a arma mais poderosa para mudar o mundo, e por isso é fundamental que continuem a utilizar essa arma da formação e da capacitação, uma vez que ela é a chave que abre a porta da mudança. E sabemos que a mudança cultural, neste caso, e ancestral, de uma prática enraizada, é sempre uma mudança lenta, mas nada melhor do que usar as novas gerações, como estão a fazer, e ir à escola também, para que as próximas gerações já possam perceber que a tradição cultural é uma coisa, a tradição cultural que constitui uma utilização abusiva e nociva da saúde sexual e reprodutiva é também atentatória dos direitos humanos, e como tal não pode ser tolerada como prática cultural. E por isso saudar-vos por tudo o que têm estado a fazer, desejando que o vosso projeto, e também aqui em Portugal, possa prosseguir. A segunda nota é para reiterar o total compromisso do Parlamento Português, desta comissão, das demais comissões, e obviamente falando em nome do Grupo do Partido Socialista, o nosso compromisso, que olhamos, obviamente, que é para a questão da mutilação genital feminina, que é para os casamentos infantis forçados. Para nós, mais que um compromisso político, é um imperativo ético, um imperativo político e um imperativo de direitos humanos, e por isso iremos continuar nessa senda, seja ao nível do Governo do Partido Socialista, com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, com os planos, agora 3 planos nacionais que alicerçam essa mesma Estratégia Nacional, tantos que são públicos, onde estas questões são também trabalhadas e tratadas de forma integrada ao nível de todo o Governo, onde há a preocupação do Governo atual e do PS em cada vez mais territorializar as políticas públicas de igualdade, ou seja, é fundamental aqui a intervenção nacional em mainstreaming, mas não descuramos o papel que o poder local e as autarquias têm na territorialização destas políticas públicas de igualdade, porque sendo agentes de proximidade e tendo uma ligação muito grande ao terreno e a todas as IPSs e ONGs e projetos que trabalham no terreno, mais facilmente e com mais eficácia podemos identificar os problemas, as comunidades, e trabalhar convosco, e neste caso em particular, poder usar o vosso know-how para ultrapassar os obstáculos e as resistências que existem e que são persistentes, e também aqui na área metropolitana de Lisboa em particular, nós temos noção que é Odivelas, também na Amadora, ou seja, onde há comunidades migrantes que acabam por ser 15% a 20% da própria população, é natural que essas práticas tenham sido transpostas, e portanto em Portugal, de acordo com os últimos dados que temos, houve pelo menos 6 mil crianças e raparigas que foram afetadas pela prática ética da mutilação genital feminina. Obviamente temos 200 milhões no mundo, mas 6 mil em Portugal é sempre, cada vez que isso acontece, nem que seja só a uma criança, é mais um drama, é mais uma violação de um direito humano. E dizer que estaremos disponíveis, obviamente, para reiterar esse compromisso do Parlamento Português, de ser uma voz ativa e vigilante nesta matéria e acompanhar, obviamente, aquilo que tem que ser feito ao nível do poder local, que com o pacote da descentralização irá ainda assumir mais competências no que diz respeito à saúde em particular e também à educação em particular. Portanto, dizer que quer a Subcomissão de Igualdade, quer o Grupo de População e Desenvolvimento, eu tenho o privilégio de ser membro integrante de ambos, bem como a deputada Sandra Cunha e a deputada Sandra Pereira, portanto somos um pouco dois em um, dizer que tudo faremos e tem acontecido, seja através de votos da Assembleia da República, fez-se o ano passado sobre a mutilação genital feminina, este ano voltou-se a fazer mais um voto sobre a mutilação genital feminina, onde reiteramos este compromisso público do Parlamento Português, portanto o voto sempre aprovado por unanimidade, e é um momento onde esta causa se torna visível e revela a unanimidade dos partidos representados da Assembleia da República para esta causa, uma causa que entendemos que é de direitos humanos e nós olhamos para os direitos humanos de forma universal. A terceira nota, para ir concluindo, o papel da CPLP, portanto também aqui temos deputados que são delegados à CPLP, onde queria destacar aquilo que foi a declaração final da 5ª Reunião Ministerial da Igualdade de Género da CPLP, portanto em Brasília, no dia 31 de outubro de 2017, onde nessa reunião ministerial há um conjunto de compromissos, onde se faz aqui referência muito, muito em particular, declarar 2018 como o ano da CPLP para uma vida livre de violência contra as mulheres e meninas, por ocasião do 25º aniversário da adoção da primeira decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a eliminação da violência contra as mulheres. Ou seja, também aqui por via do Parlamento e por via da CPLP, a questão da igualdade de género em cima da mesa e a questão da tolerância zero a todo tipo de violações aos direitos humanos e às meninas e mulheres em particular. Os ODS estão também virados para a questão da mutilação genital feminina, é uma área que nós trabalhamos em particular no Grupo de População e Desenvolvimento, mas também aqui na Subcomissão de Igualdade, onde esta questão também está bem identificada e trabalhada, e por isso eu penso que temos aqui muitas frentes de trabalho ao nível do Parlamento, ao nível da CPLP, ao nível do Governo, ao nível do Poder Local, que irão seguramente ajudar esta causa, que é uma causa de todos, que é uma causa de direitos humanos, não só a mutilação genital feminina, como os casamentos infantis forçados, continuam a ser de facto também um drama que muito nos preocupa, uma vez que mais de 150 milhões de meninas correm o risco de ser submetidas a casamentos forçados até 2030, se não se acelerarem os progressos em algumas regiões do mundo. E, portanto, nós temos que ser um motor de progresso também aqui no Parlamento para acelerar esta situação no sentido de inverter e de atravar para que estes números e estes dramas humanos não se confirmem. Mais uma vez, da parte do Partido Socialista, todo o nosso empenho e compromisso para trabalharmos juntos e juntas esta causa e saudar e felicitar mais uma vez o Comitê Nacional por todo o trabalho de excelência e notável que têm feito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Dra. Fatoumata Baldeia e o professor Mamadou Embalo, evidentemente, Doutora Alice Frade, também. Nós já tivemos a oportunidade de estar juntos ontem, portanto eu tive também a oportunidade de ouvir aquilo que tinham a dizer. Vou reforçar mais uma vez, vou ser muito rápida, até porque já estamos praticamente em cima da hora do plenário, mas só reforçar que efetivamente o trabalho do Comitê é absolutamente essencial e necessário para combater estas práticas todas que ainda atentam contra os direitos das mulheres e das raparigas, mas dizer que este projeto específico me parece efetivamente uma coisa extraordinária e principalmente pelo potencial de crescimento que tem e de disseminação que tem e que pode ir muito além até da Guiné e, portanto, este trabalho que fazem nos bairros, mas que nos explicaram que vai chegando e que já se aperceberam que vai chegando, de facto, ao interior do país, não é? Ao resto do país. Portanto, é algo que acho que nos convoca a todos garantir que ele não termina no prazo deste ano, não é? Que não tem apenas a duração de um ano e que pode, efetivamente, porque tem esse potencial de crescimento e, portanto, é absolutamente essencial que seja apoiado e que possa ter continuidade, não é? E que possa ter o financiamento necessário para ter essa continuidade, porque nós sabemos que também funciona assim e que é preciso esse financiamento, que de resto é até bastante pequeno, não é? Em comparação com financiamentos de outros projetos. Trazer o projeto para Portugal é também absolutamente essencial, porque sabemos que temos aqui muitas comunidades que têm entre as suas práticas esta, não é? Da mutilação genital feminina, que a trazem dos seus países e também se sabe que muitas vezes até em Portugal ela será praticada e, portanto, penso que é importante. E penso também que esta primeira incursão, precisamente nestes territórios onde a resistência é maior e a tentativa de envolvimento dos líderes religiosos, aliás, também com o apoio, não é, dos líderes religiosos que já trabalham neste projeto fora de Portugal, mas e também em Portugal, acho que é absolutamente essencial e, portanto, da nossa parte estamos também disponíveis para colaborar e para fazer esta pressão e para, por todos os meios, tentar, de facto, que apoiar esses objetivos e assim, o combate e a tentativa de erradicação. Esperemos que ela ocorra mais breve do que tarde desta prática absolutamente horrenda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava, então, a palavra ao Sr. Professor Mamadou Embaló para o que tiver para oportuno dizer-nos, para quase que em fase já da conclusão desta nossa reunião.
Em primeiro lugar, venho pedir desculpa, porque criou algum osso. O que é que está ali? A nós não está sentindo como cada pecador normalmente tem responsabilidade. A nós, como imames de terra na Guiné-Bissau, normalmente a nós também não temos responsabilidade.
Enquanto imames que somos, também temos as nossas responsabilidades nessas funções.
E fazer parte daqui, responsabilidade, a nós, tudo que aqui está ligado na religião islâmica, ou coisa que pensa como a gente pensa como é ligado, então, de facto, é que é ligado, não dever, não tem que lantar para explicar a gente, para esclarecer eles, de facto, é coisa e não é que faz parte da religião islâmica.
Fazem parte destas... Desliga. Fazem parte destas responsabilidades nossas enquanto imamos desmistificar tudo aquilo que as pessoas fazem e dizem que é da recomendação islâmica e que não faz parte da recomendação islâmica. É uma das nossas responsabilidades dizer às pessoas que isso não faz parte dessa religião.
Okay. Então, na população, aqueles que querem ter base na educação islâmica é poder confundido com uma excusa e fazer parte de ser religião. Não é tal de alguma liberdade, mas quem que pode explicar ele, quem que pode esclarecer eles, e que lá é a nós. Porque ele que manda, e tem a nós, para além disso, tem manga de coisas, gente pode entender como é islão que dá ordem, mas a nós não está lenta para contar eles o que é que islão fala sobre a questão, para cada um de nós, para ficar claramente, é que diz islão fala, é que islão fala, que outro islão tudo é islão ordenado.
Além da própria prática da mutilação genital feminina, existem muitas outras práticas que as pessoas fazem no seu dia-a-dia e que acreditam serem recomendações do Islão e que na realidade não é, porque detectamos que as pessoas têm, muitas pessoas têm dificuldade de decifrarem e de conhecerem o que o Julão diz na realidade. Então, esse é o nosso trabalho. Agradeço, Cabá.
Para resumir, para falar sempre, é assim, eu consigo não dividir lento para fazer, e caso é assim, tudo que parte que é, normalmente, não é obrigação, não tem que contar irmãos, família, é um pouco de fácil, é um pouco de legal com a religião islâmica. Obrigado.
Por isso é que nós também nos associamos a essas causas, porque temos que dizer às pessoas que essas práticas não fazem parte da religião, temos que falar com a nossa família, mas também falar com as nossas comunidades, dizendo que essas práticas não têm nada a ver com o Islão. Por isso é que nós demos a nossa cara e nos engajamos por essas causas. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós, mais uma vez, à Dra. Alice Frade, da PD Factor, e ao Comitê de Abandono das Práticas Nefastas da Guiné-Bissau, por pedirem esta reunião aqui com os parlamentares e as parlamentares, e os parlamentares da Assembleia da República. Já aqui foi dito, reitero, a nossa disponibilidade e abertura para todo o trabalho que houver necessidade de fazer, quer na frente parlamentar, quer numa divulgação maior junto da sociedade civil ou de quaisquer entidades que venham a considerar ser oportunas num trabalho conjunto e de cooperação, é absolutamente total, quer por parte da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, quer por parte da Primeira Comissão, da qual esta subcomissão faz parte integrante, quer por parte, como aqui foi dito pelas senhoras deputadas que estão nesta audição e que integram esse grupo de trabalho, cooperação e desenvolvimento, quer por parte da Assembleia Parlamentar CPLP, que eu integro também sou presidente do grupo de amizade Guiné-Bissau-Portugal. Portanto, há aqui várias frentes que nos convocam a um trabalho conjunto de cooperação, tendo como objetivo a defesa dos direitos humanos das nossas meninas e crianças que se viram mutiladas e que, felizmente, através do trabalho que vem desenvolvendo lá e cá, esta prática está a ser abandonada. O crime, recordo, a prática foi criminalizada em 2011, mas não basta a lei, é preciso efetivamente todo um trabalho de educação para que as práticas na Guiné-Bissau, para que as práticas se abandonem de uma forma muito mais sustentável, e é isso que este trabalho faz com um projeto também do Fanado Alternativo e agora todo este trabalho que aqui acabam, que nos estão a apresentar para envolver e para implicar Portugal nas suas diversas dimensões de intervenção, e obviamente o Parlamento está, como aqui foi repetidamente reiterado, implicado neste projeto. Assim estivesse nas nossas mãos acabar hoje com esta prática nefasta, ela não sobreviveria mais um segundo. Sabemos que assim não é, mas o nosso envolvimento é absolutamente central, decisivo, porque a este nível político, a política faz movimentar também muito a mudança de mentalidades e eliminar e derrubar preconceitos. Portanto, da nossa parte, muito obrigada. Daríamos por fim esta reunião e com a abertura total para quaisquer trabalhos, cooperações que considerem oportunos colocar-nos, quer na frente parlamentar. Sabemos que hoje a Guiné-Bissau está sem governo, é uma crise política que se arrasta há muito tempo, mas isso não nos impede, como acabámos de ver, de continuar a fazer aquilo que temos que fazer, e a luta pela defesa dos direitos humanos. Muito obrigada, Fatou, Mamadou, Alice Frade, senhoras deputadas, serviços da Assembleia. Muito obrigada, e daríamos por terminada então esta reunião.